Você está ouvindo 7 pontos.
Quando o sol aqui não mais brilhar, quando a lua seu clarão refletir, é sinal que está na hora, é ele quem chega agora, já deu meia-noite. Tranca ruas quem chega aqui.
Laranhê, meu pai, saravá, doutor Bruno. Eu preciso explorar o doutor Bruno, porque ele tem que ir embora daqui a pouco. Então, quero saber mais, doutor. Vamos conversar a respeito de onde surge isso tudo.
Vamos falar um pouquinho desse contexto histórico, que isso. ele é muito bacana, né? Márcia, veja, eu penso que nós temos uma dívida eterna e impagável. Nós, enquanto brasileiros, temos uma dívida eterna e impagável com a população negra. Tá? Uhum. Esse processo civilizatório, todo esse leque cultural que nós temos, nós devemos à população negra. Então, se a gente puxar na história, na época do Império, Brasil, colônia, os negros eles já eram perseguidos por conta da sua fé. Né? Existia pena de morte, existia o negro ele tinha que se converter de forma obrigatória à religião oficial da época, que era o catolicismo, né? Senão respondia lá pelo crime de bruxaria e tudo mais.
Sim.
Então é uma situação de anos, né? que ainda, claro, tivemos muitos avanços, mas ainda se faz presente na nossa sociedade. Até a título de curiosidade, a capoeira ela era considerada crime até 1932. O espiritismo também.
Sim.
Mas não é o espiritismo do kardecismo. É o que se fala nos bastidores aí como baixo espiritismo, que é o espiritismo praticado por pessoas negras.
Sim.
Então a gente tem essa dívida eterna, impagável. E a nossa fé, a nossa religião, ela está ligada, com certeza, ao povo africano.
Durante muito tempo, né, as gírias tiveram que ser escondidas e a polícia batia e mandava embora e mandava fechar. A gente é um país predominantemente católico e eu não estou falando que é culpa dos católicos, estou falando só que existem muito menos pessoas do axé para lutar, né, e para falar do que das outras religiões. Ou não. Porque, eu não sei, acho que todo lugar que eu vou, eu descubro, alguém pergunta da minha guia, alguém faz algum comentário. A questão é que a gente não põe a cara, né? A gente não fala, né?
Sim. Existe a curiosidade, mas existe o medo, né?
Ainda,
existe o medo,
né?
Nas pessoas, um certo receio, uhum. Uma vergonha de se denominar, de se identificar como um praticante daquela fé, daquela religião.
Sim.
As pessoas, eu chamo isso de hipocrisia, que é o que a gente estava conversando aqui na... nos bastidores. Então, historicamente, existe essa supremacia racial e religiosa, e se faz presente até hoje. Mas, como eu falei no início, se nós não combatermos, daqui 30, 40, 50 anos, a gente vai estar discutindo o mesmo tema.
Exato. E a gente fala de intolerância religiosa. Na verdade, a palavra não é o ideal, né? Porque parece que a gente está pedindo que as pessoas tolerem uma coisa que não é lá muito certa. E não é a tolerância, é respeito. Respeito é só entender que todo mundo tem o direito de processar a sua fé.
Eu chamaria de ódio religioso. Eu vou um pouco mais além.
É.
Um ódio
ou
religioso.
Uhum.
É a capacidade que a pessoa tem de colocar todas as mazelas sociais na pessoa que pratica aquela fé, aquela crença.
Uhum.
Porque ela não quer, porque ela não concorda, ela acha que tudo que existe de ruim no mundo é aquela pessoa que carrega com ela. A nossa religião ela é demonizada.
Sim.
Mas não existe demônio na nossa religião.
É que eles aprenderam dessa forma, né? O povo...
Mas você tem que falar bem pertinho do microfone aqui, senão a gente não...
É que o povo aprendeu desta forma a demonizar a nossa religião, né? Já foi ensinado a eles, desde pequeno, que nossa religião, nós cultivamos demônios e afins. Mas não é bem assim, não é dessa forma.
É, a gente passou anos ouvindo isso, é aquilo que, né, nós falamos. O catolicismo predomina, o Brasil é um país predominantemente católico e tem demônio lá. Lá, Na nossa religião não tem, não. Não sei de onde que trouxeram pra nós, né? A gente não tem e não quer. Obrigado. Vocês podem ficar com o demônio de vocês aí.
O demônio, ele é uma criação do cristianismo.
Exato. Exatamente.
Ah, você mexe com o demônio, você... Nem sei o que é demônio. Não.
Não temos, gente. Não temos, não queremos. Obrigado. Pode ficar com os seus demônios que nós...
Muito obrigada.
Não vamos querer. Mas essa questão é... Agora, sim. Para não deixar tudo tão ruim, existem algumas decisões, algumas que já foram tomadas. A gente já teve ganho de causa em algumas vezes, né?
O Poder Judiciário, ele é muito combativo no âmbito do direito civil, né? Existem alguns precedentes, principalmente aqui no TJ Paraná, né? No Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Inclusive uma decisão recente de um processo que teve origem na comarca de Londrina, salvo engano, onde a proprietária do imóvel solicitou a rescisão contratual do contrato de locação, e foi uma rescisão um tanto quanto forçada, porque ela descobriu que a inquilina, né, a locatária, ela praticava lá os cultos dela, fazia as giras de Umbanda naquele imóvel. E quando a proprietária descobriu, ela rescindiu o contrato de uma forma totalmente abusiva, arbitrária. A locatária recorreu, se socorreu do Poder Judiciário, e o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná condenou a proprietária do imóvel a indenizar a locatária. Houve uma condenação de indenização por danos morais.
Perfeito.
Então, no âmbito civil, a gente vê a atuação efetiva do Poder Judiciário. Mas no âmbito criminal, aí a gente volta àquela conversa inicial. Existe esse preconceito enraizado em diversos segmentos. E esse o preconceito, ele fala mais alto. Se você colocar numa balança o dever estatal de punição daquele que pratica o crime e o preconceito de quem representa aquele segmento da sociedade, o preconceito dele vai pesar mais.
A gente vê isso, né? Porque até quando você quer fazer alguma coisa pro que é pro axé. Quero mandar um beijo pra mãe Sara, que tentou fazer uma gira num parque. E ela sofreu um milhão de preconceitos. Ela sabia que eles pediram 250 documentos a mais para ela do que se fosse para fazer um show de um cantor sertanejo no meio do parque, né? Ou que se fosse qualquer outra religião. A gente sabe que marcha para Jesus. Gente, Jesus também está na nossa religião. Bom, não preciso falar isso, porque quem está ouvindo aqui sabe disso. Mas, enfim, a marcha para Jesus está liberado. Se a gente for fazer uma passeata nossa... trabalho imenso para fazer, né?
É muito documento. Você fala, eles vão colocar 1.001 documentos para nós, né?
E a gente sente isso quando vai buscar também uma casa para abrir um terreiro, né?
Aí você piorou, né? A situação piora muito aí. E eles perguntam, para que é? É para a religião? O valor da obra triplica. Aconteceu isso hoje comigo. Aliás, um valor extremamente assim, sem condições, porque nós não vivemos, não temos renda lá dentro, né? A gente se desdobra muito para manter uma casa, para abrir uma casa, manter ela aberta. Nós que estamos à frente de um barracão, sabemos a gente mata um leão por dia para isso.
Sim.
A gente faz rifa, faz ações para dar certo tudo, porque é muito caro, tá muito tudo caro, né?
Nesse caso, doutor, se, por exemplo, ela tivesse caminhado com a questão do aluguel, encontrou o lugar, caminhou, na hora do contrato, ou quando fechou o contrato, falou que era para a questão de abrir um terreiro e a pessoa voltou atrás. Tem alguma forma de se proteger?
Sim, ela pode buscar a reparação pelo dano que ela sofreu.
Se já tiver assinado o contrato.
Já assinou o contrato, pagou caução, e tem o dano material, né, a devolução do valor, ou até mesmo a ação de obrigação de fazer, que é exigir que aquele contrato seja cumprido. E também a questão do dano moral.
E se for antes? Se nessa, ela perguntar e disser que a questão religiosa não pode?
Explícito, aí indenização por dano moral.
Dentro dessa lei.
Dentro do processo civil e, claro, usando como base também a questão criminal. Mas a gente vai buscar daí auxílio no Código Civil, no artigo 186, no artigo 927, que fala especificamente do dano moral.
Porque, assim, claro que a pessoa vai alegar, não, mas o imóvel é meu, eu deixo, eu alugo para quem eu quiser. Eu não quero... A gente vê, às vezes, até para locação de apartamento. Ah, não quero que tenha criança, não quero que tenha cachorro, não quero que fique acordado depois das 10, não quero ter uns negócios que parece que, assim, tô alugando uma cela no presídio, né? Porque não posso acender luz, ouvir música, ter cachorro, ter amigo, receber visita. Pode isso?
Existem algumas situações que são ilegais, né? Uhum. Existe
a pessoa pode dizer, eu vou alugar a minha casa, mas para você não, porque você é um bandista e vai ter um terreiro
não,
aqui.
Não, de forma alguma. De forma alguma.
Isso também é passível de
processo. Com certeza.
Processo.
Com certeza.
Ótimo, viu, gente? É que a gente tem que ir atrás. O que, que a pessoa pode fazer? Ela, de novo, tem que gravar isso de alguma forma?
Todo processo judicial... Seja no âmbito criminal, civil, trabalhista, enfim, vai exigir ali a prova, né?
Uhum.
Não basta alegar, tem que provar. E como eu falei, documentos, testemunhas, meios tecnológicos, pessoal que gosta de comentar em publicação alheia, em Facebook, Instagram, falando mal da religião... Também, ata notarial do conteúdo que foi está lá publicado, entendeu?
Printa, no cartório, faz uma ata notarial
faz
a ata e processa a pessoa.
E aí tipifica lá a conduta dela na legislação penal. A questão civil daí também é passível de reparação, uma indenização. E as pessoas têm que ter noção e ciência de que não existe impunidade.
É, porque esse é o medo. Né, de você vai, você denuncia, você fala, porque a gente já ouviu, né, da pessoa dizer assim, não, mas eu tenho um amigo na polícia.
Exato.
Né? Eu tenho um amigo advogado.
Exatamente.
Eu conheço o juiz.
Exatamente isso.
E aí, como é que faz? Como é que você prova isso? Como é que você luta contra isso?
É complicado, mas a gente tem que batalhar, né? Não pode deixar
não
passar.
Pode existir. E quando você vai fazer, por exemplo, uma ficha de emprego, e a pessoa pergunta a sua religião, você é obrigado a colocar ali qual é? Ou você, aquilo pode denotar já um preconceito?
É uma decisão muito individual de cada pessoa, né, Márcia? Mas se a pessoa que concorre à vaga, ela optar por colocar lá que ela é um bandista, que ela é candomblessista, e o motivo da não contratação dela seja a opção da religiosidade dela, também.
Também é possível.
Também é passível. Todo e qualquer tipo de discriminação e preconceito é passível, sim, de ação judicial.
Porque tem umas coisas que não faz sentido, né? Eu fui fazer, por exemplo, uma consulta médica. E na ficha para escrever, tá tudo bem, se é alérgico a alguma coisa, já teve alguma doença, toma remédio controlado, tudo isso, ok. Perguntar. Agora, qual a sua religião? Eu falei... Vou fazer uma consulta médica, gente. Não vou entrar para uma seita.
Sim.
Por que esta pergunta? Né? Pode ter isso?
Não poderia, né? É tão individual, né? A liberdade de crença, ela é um direito, uma garantia fundamental prevista na Constituição Federal, né?
Uhum.
Então, ela é tão íntima. Então, você tem esse direito de exercer a sua fé, tem o direito ao culto religioso, mas é uma questão tão sua que se você optar por expor isso, ninguém deve te julgar. Mas se você também optar por guardar isso e preferir não falar, também.
Ninguém pode cobrar.
Também, não pode ser obrigatório. Você tem que dizer qual que é a tua religião, porque senão é explícito que aquilo ali é um pré-requisito para contratação. E isso não pode ser.
Isso, aí isso que não eu pode queria acontecer. Chegar. Se está obrigando a te dizer, é porque isso vai fazer diferença
exatamente.
Na tua contratação ou no teu atendimento.
Exatamente. A religião ela é um pré-requisito para contratação. E isso é um absurdo.
Ótimo.
Você está ouvindo 7 Pontos.